Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos fazer o balanço da visita do Papa Francisco a Fátima. No passado fim de semana, milhares de peregrinos encheram o Santuário de Fátima para comemorar os 100 anos das aparições. O Papa Francisco foi um peregrino especial que a nossa convidada acompanhou bem de perto. Joana Adrer, jornalista da agência Lusa, fez as duas viagens de avião com o Papa Francisco e vai-nos contar como foi essa experiência. Não perca por isso esta conversa mais daqui a pouco. Por agora, escutamos Salvador Sobral, vencedor do Festival Eurovisão da Canção, com o tema Amar pelos Dois, e depois vamos ter o comentário do Padre António Neves.
Se um dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender.
Amar pelos dois, a voz de Salvador Sobral. E agora ficamos com o habitual comentário do Padre Tony Neves.
O Papa Francisco chegou aclamado em festa, rezou em silêncio, falou da paz e da justiça, canonizou a Jacinta e o Francisco, fez apelos ao mundo mais fraterno e despediu-se da multidão, fazendo a viagem de regresso a Roma. O Papa Francisco presidiu a celebração do centenário das aparições em Fátima, evento que congregou muitos milhares de pessoas e de pé, de bicicleta, de carro, de autocarro, naqueles 12 e 13 de maio em que todos os caminhos de Portugal iam dar à cova da Iria. Dias antes, o Papa foi ao Egito dizer que não se podem justificar com o nome de Deus guerras e violência. Visitou Fátima como peregrino da paz e da esperança. O que ele disse vai continuar a falar alto e calar fundo no coração de quantos o quiseram ouvir. Destaco algumas das frases que ficam para a nossa história. porque percorreremos todas as rotas, seremos peregrinos de todos os caminhos, derrubaremos todos os muros e venceremos todas as fronteiras, saindo em direção a todas as periferias, aí revelando a justiça e a paz de Deus. Seremos, na alegria do Evangelho, a Igreja vestida de branco, da alvura branqueada no sangue do Cordeiro, derramado ainda em todas as guerras que destroem o mundo em que vivemos. Disse-o na visita à Capelinha das Aparições. Mais tarde proferiu o seguinte, que ela, mãe doce e solícita de todos os necessitados, lhes obtenha a bênção do Senhor sobre cada um dos deserdados e infelizes a quem roubaram o presente, dos excluídos e abandonados a quem negam o futuro, dos órfãos e injustiçados a quem não se permite ter um passado, desta a bênção de Deus encarnada em Jesus Cristo. Sempre que olhamos para Maria, voltamos a acreditar na força revolucionária da ternura e do carinho. Nela vemos que a humildade e a ternura não são virtudes dos fracos, mas dos fortes, que não precisam de maltratar os outros para se sentirem importantes, disse-o antes da recitação do Rosário. Temos mãe, uma senhora tão bonita, comentavam entre si os videntes a caminho de casa, há 100 anos atrás. Para o Papa, no querer e sentir de muitos peregrinos, se não mesmo de todos, Fátima é sobretudo este manto de luz que nos cobre. Citando uma visão de Jacinta, disse o Papa, não vês tanta estrada, tantos caminhos e campos cheios de gente, a chorar com fome e não tem nada para comer? Na sua paixão, Cristo tomou sobre si os nossos sofrimentos. Jesus sabe o que significa o sofrimento, compreende-nos, consola-nos e dá-nos força, como fez a São Francisco e a Santa Jacinta, aos santos de todos os tempos e lugares. Vivei a vossa vida como um dom e dizei a Nossa Senhora como os pastorinhos que vos quereis oferecer a Deus de todo o coração, disse-o na saudação aos doentes. A multidão reunida em Fátima despediu-se em apoteose do Papa Francisco, que percorreu o recinto saudando e abençoando o povo peregrino. Na hora de partir, Francisco lança um desafio à Igreja. Ela só brilha quando é missionária, acolhedora, livre, fiel, pobre de meios, mas rica no amor. O Papa regressou a Roma com um ar cansado, mas feliz. Deixou Fátima com apelos claros a um compromisso por mais justiça, paz, amor e alegria, os valores do Reino de Deus, que se torna urgente viver com coerência e intensidade.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Agora vamos à música que nos chega de Cabo Verde, para depois ficar com a entrevista com a jornalista Joana Adrer sobre a visita do Papa Francisco ao Santuário de Fátima.
Falso. E vou morder mais o que é teu. Olá!
No passado fim de semana, o Santuário de Fátima encheu-se com milhares de peregrinos para a comemoração dos 100 anos das aparições. O Papa Francisco foi um peregrino especial na sua visita ao santuário durante cerca de 24 horas. A acompanhar de muito perto esta visita papal esteve Joana Aderer, jornalista da agência Lusa, que está connosco e que nos vai contar-se um bocadinho daquilo que viu, porque naturalmente que viu muito. Olá, Joana. Bem-vinda.
Olá.
Muito obrigado.
Obrigada pelo convite.
Por estás connosco. Trabalhas há 15 anos na agência Lusa, mas sei que foi uma surpresa, não é? Quando foste destacada para cobrir a visita papal, uma vez que nunca trabalhaste na religião, portanto nunca foi uma editoria que tenhas trabalhado. Como é que foi esta responsabilidade de estar num grupo tão restrito, aqueles que acompanharam a viagem do Papa Francisco, que eu penso que foram só 6 jornalistas portugueses, não é?
Exatamente, sim, é verdade, eu não acompanho a área da religião, atualmente na Lusa, estes 15 anos na Lusa já deram para fazer muita coisa diferente, já trabalhei em várias editorias e nos últimos 3 anos tenho estado a fazer negócios estrangeiros, portanto de alguma forma acompanho o Papa enquanto chefe de Estado e portanto este Papa também tem o seu papel na diplomacia internacional e portanto por aí sim, a parte mais específica de religiosa enquanto líder da Igreja Católica, essa parte não, mas disseram-me sim há talvez uns 2 meses, há muito tempo que ele usa, como qualquer outro órgão também, como todos os órgãos de comunicação portugueses, montaram uma grande operação para acompanhar o Papa em Fátima e para aí há uns 2 meses disseram-me que estávamos a tentar que a Lusa tivesse um lugar no voo papal e se isso acontecesse,
de ida
e volta, sendo que o mais importante até para nós jornalistas é o regresso ao Vaticano, já explico porquê, e se isso acontecesse seria eu a pessoa. Pronto, eu fiquei assim um bocadinho chocada na altura. Muito feliz, fiquei muito feliz porque achei claro que isto era uma oportunidade única, uma experiência única, daquelas experiências inesquecíveis que nós jornalistas às vezes temos a sorte de ter, e fiquei claro muito feliz e também muito assustada com o peso da responsabilidade, não é? Porque a Lusa, nós divulgamos as notícias para
que outros órgãos possam, não é?
Exatamente, em Portugal e no estrangeiro, e portanto um erro nosso, claro, que é replicado muitas vezes e portanto temos que ter muita responsabilidade de não errar. Uhum. E fica muito, muito sensibilizada com esta oportunidade.
Então vamos aqui esmiuçar algumas curiosidades. Ou seja, como é que é feita a preparação destes voos? Os jornalistas recebem instruções do Vaticano, há regras de segurança, de protocolo a cumprir, é um bocadinho feito ao sabor da maré? Como é que
não, 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 de todo. Isto é um, há muita segurança, há imensos... check, não me está a ocorrer nenhuma palavra em português, mas há aqui uma forma, é tudo muito verificado. Isto começa, temos que enviar uma série de informações que a sala Stampa, que é o gabinete de imprensa do Vaticano, nos pede, temos que preencher uma série de documentação, depois eles enviam-nos um boletim, uma lista de regras, que é uma coisa impressionante.
Quais é que são vocês mais curiosas?
Páginas, bem, regras? Aquelas regras de não podemos enviar nada ainda a bordo do avião, por exemplo. Depois é tudo, nós temos que ter, eles dão-nos chapas que nós temos que pôr, são uns cartõezinhos identificativos que temos que pôr em cada mala e temos que dizer tudo o que vai dentro de cada mala, a nível de equipamentos, cabos, etc. Temos que fazer tudo isso. E eles dizem, eles têm uma expressão engraçada, que é os jornalistas vivem, ficam na bolha. O que é que significa estar na bolha? É temos que cumprir os horários que eles nos dão, andamos sempre juntos, temos alguma liberdade, mas não é uma liberdade total. E pronto, e aquilo é tudo, obviamente, não é? Tem que haver uma segurança máxima quando estamos a falar do Papa e, portanto, tem de ser assim. Nós fomos...
E depois como é que é com o tratamento e com o relacionamento com, não só com o Papa, mas também com toda a comitiva? Porque o avião depois também traz uma série de pessoas, não é?
Sim, o séquito papal, vem uma série de membros da igreja, vai um médico. Não há qualquer contacto. O avião é como se tivesse três zonas estanques. Uhum. O Papa segue à frente, é o último a entrar no avião. Depois o séquito, as seguranças, etc. Numa segunda zona à qual nós também não temos acesso e depois os jornalistas ficam no fundo do avião e o Papa é que vem até nós na viagem para, portanto, na viagem de Roma para o destino. O Papa apenas diz umas palavras de simpatia, uma saudação aos jornalistas e depois cumprimenta os jornalistas um a um. E porque é que eu dizia há pouco que a viagem de regresso é que é importante? Porque é no regresso que se dá a conferência de imprensa. Esta é uma novidade com este Papa, porque já me descreveram que os Papas anteriores falavam no início da viagem. Este Papa prefere, o Papa Francisco prefere falar no regresso, o que também permite fazer um pouco um balanço da visita, o que também é interessante, e foi o que aconteceu desta vez também.
Eu sei que na viagem de Roma para Portugal o Papa foi muito breve na mensagem aos jornalistas e fez então essa questão de cumprimentar um a um. Portanto, nestes cumprimentos existe alguma troca de palavras, ou seja, há liberdade, e o que é que se pode dizer ao Papa? No teu caso, o que é que disseste ao Papa quando ele chegou ao Papa?
Sim, na véspera nós tivemos, os jornalistas tiveram um encontro com os responsáveis da sala Stampa, precisamente para nos dizerem alguns pormenores mais práticos do que é que podíamos fazer ou não fazer, nomeadamente a nível de filmar. A RTP estava também a bordo e queria saber como é que se fazia tudo isso. E também nos disseram que na viagem em direção ao Fátima seria um momento para cumprimentarmos o Papa, se quiséssemos pedir-lhe alguma coisa, que poderíamos fazê-lo.
Mas é preciso avisar previamente o que é que se vai pedir?
Não. Eles dão essa liberdade. Uhum. Eles dão essa liberdade. Eu não troquei palavras, ou seja, não dialoguei com o Papa na viagem, cumprimentei-o e pedi-lhe para abençoar uma fotografia da minha família. E ele fê-lo, e depois ele também, ainda a pedido de uma outra colega nossa, da RTP, a Fátima Campos Ferreira, ainda autografou uma fotografia que ela levava dos netos e autografou também a minha fotografia. Uhum. E teve até um aspecto engraçado, porque a caneta falhou, então o autógrafo diz apenas Fran. Ficou assim um diminutivo. Mas tem o seu significado, com certeza, e é uma recordação que fica, obviamente. É ali um momento em que muitos outros jornalistas fazem isto, cumprimentam-no, e é uma oportunidade única de terem um contacto diferente com o Papa, e continuamos todos a ser jornalistas, como é óbvio. Isto não interfere em nada com a nossa isenção, com a nossa...
forma de ver o acontecimento, não é?
Obviamente.
Depois, quando chegaram ao santuário, o Papa esteve uns minutos na capelinha, em silêncio e também em oração. Eu sei que a Joana, eu sei que estivesse a poucos metros.
Sim.
O que é que observaste neste momento?
Sim, foi muito interessante ter
Até que só havia três jornalistas, não é?
Só estavam três jornalistas de imprensa, depois estavam bastantes fotógrafos e também televisões, mas jornalistas mesmo estávamos três. Estava a Aura Miguel da Rádio Renascença, estava a Elisabetta Piquet, que é uma jornalista italiana de origem argentina, como o Papa, e que escreve para o La Nación, e que é biógrafa do Papa. Ela escreveu um livro sobre ele, que depois até deu origem a um filme. E eu, pronto, eu compreendo, eu estava a representar a Luz, a minha empresa e a Agência de Notícias Portuguesa, que depois iria divulgar a notícia, a descrição do que estava a acontecer na Capelinha das Aparições para todos os órgãos de comunicação social. No ponto onde nós ficámos, nós estávamos ligeiramente atrás da imagem de Nossa Senhora de Fátima e, portanto, como o Papa esteve quase todo o tempo virado para a imagem de costas para os fiéis, para os peregrinos, eu tive a oportunidade de ver muito bem a cara dele. E isso impressionou-me imenso, aquele silêncio, aquele tempo que ele esteve a rezar, que eu acho que foram uns 7, 8 minutos, aquele silêncio também que o santuário todo respeitou e as pessoas a acompanhar, também os outros membros do clero a acompanhar o Papa na oração. E eu fui observando a expressão dele. Ele tinha uma expressão muito séria e ora fechava os olhos, ora abria, olhava para baixo, olhava para a Virgem. Foi muito engraçado. E depois, no dia seguinte, na conferência de imprensa, uma das perguntas foi, porque há uma história pessoal do Papa relacionada com o 13 de Maio. Contou-me até esta jornalista, a Elisabetta Piquet, contou-me esta história. Ele teve um período na Argentina em que sofreu uma espécie de um exílio, foi afastado e foi para uma cidade que é Córdoba, na Argentina, que fica a 1.200 km de Buenos Aires. E aí ele esteve durante 22 meses. E foi num dia 13 de Maio que lhe telefonaram a dizer que ele ia ser nomeado Bispo Auxiliar de Buenos Aires e, portanto, iria sair daquela situação. Depois, no voo, esta mesma jornalista, na conferência de imprensa, perguntou-lhe se ele se tinha recordado desta data, e ele disse que foi precisamente em frente à imagem de Nossa Senhora de Fátima, na Capelinha das Aparições, no dia 12 de maio, que se lembrou que no dia seguinte faria 25 anos desse telefonema. E ele comentou que, num momento, pediu desculpa a Nossa Senhora pelas suas falhas. Descreveu isto, portanto, nós também ficámos a perceber um pouco daquilo que ele pensou naqueles 7, 8 minutos que esteve ali a rezar.
Ele disse, aliás, uma coisa curiosa que eu achei, que ele diz: eu peço desculpa pelos meus erros, mas também pedi desculpa por algum mau gosto para escolher pessoas.
Exatamente. Imagino que muitas pessoas no Vaticano tenham ficado
a pensar
com os pelos,
eu.
Exatamente, com os pelos em pé, mas pronto.
Bem, em Fátima estiveram 1.700 jornalistas, incluindo 400 estrangeiros, vieram de 32 países, foram certamente 24 horas de trabalho muito intenso. Das impressões que foste trocando com os colegas de profissão, quais é que foram assim, os momentos mais marcantes desta visita?
Bom, eu diria que, para dizer a verdade, é tudo tão rápido, é tudo tão voraz, nós estamos todos tão absorvidos pelo nosso próprio trabalho que quase não conseguimos trocar grandes impressões, para dizer a verdade. Mas eu, se puder dizer algumas daquilo que me impressionou, um momento, por exemplo, depois isto também é um bocadinho às vezes ingrato, porque nós somos jornalistas e somos nós que olhamos, vemos e depois transmitimos o que se está a passar, e muitas vezes nós não vemos muita coisa, porque os jornalistas que iam participar no voo papal tiveram que sair bastante mais cedo do Santuário de Fátima para ir em direção ao Monte Real. E, portanto, nós não assistimos àquela imagem que é muito bonita e sempre muito impressionante do adeus, e o Papa também com um lenço a acenar. Nós depois vimos isso nas imagens, mas tive muita pena não ter assistido àquele momento no local, porque, de facto, é sempre muito impressionante aqueles milhares de pessoas naquele momento comum, a partilhar aquele momento em que o Papa também participou, e eu acho que isso foi muito bonito. Mas pronto, eu acho que o Papa deixou aqui umas mensagens muito, muito bonitas em Fátima, deixou mais uma vez o seu pensamento, a questão da misericórdia que ele voltou a assinalar. Acho que foi também interessante ele dizer: eu não poderia deixar de vir a Fátima. Isso foi uma mensagem que os portugueses certamente gostaram de ouvir, porque nos últimos anos havia esta especulação se ele viria ou não a Fátima para o Centenário das Aparições, o mesmo Presidente da República.
Disse que ficou com a impressão que achou que no primeiro convite que ele não viria, não é? Portanto...
Exatamente, até a última especula-se bastante sobre isto, e eu acho que também o facto de Francisco ter estado presente nesta cerimónia do Centenário também deu outro peso, não é, às comemorações. E foi, pronto, foi um momento importante para a Igreja Católica.
Recordo que estamos aqui no Lusofonia já à conversa com Joana Adrera, é jornalista da Agência Lusa, acompanhou muito de perto a visita papal do Papa Francisco ao Santuário de Fátima. Joana, pareceu-te que o Papa estava cansado? Aliás, nós ouvimos muitas vezes este comentário da parte de alguns jornalistas, que o Papa estava um bocadinho mais cansado, mais contido até do que aquilo que nós costumamos ver deste Papa. Ficaste também com esta imagem de que ele estava cansado e até doente?
Sim, bom, doente não sei.
Disse que ele seria constipado e que, portanto, também não estaria...
Não sei. Eu não tenho, pronto, esta foi a primeira vez que estive com o Papa, portanto, eu também não tenho muita ideia...
Comparação, não é?
Não tenho muito termo de comparação. Achei que, por exemplo, foi muito breve logo no início da viagem, foi logo muito breve nas palavras que nos dirigiu, foi mesmo muito curto. Depois, quando cumprimentou os jornalistas aí, ele vem sempre com um sorriso. Eu há pouco dizia, não trocámos palavras quando eu lhe fiz aquele pedido, mas ele acede aos pedidos com um sorriso. Portanto, ele esteve sempre sorridente naquele momento no voo em que nos cumprimentou. Depois, já com um ar muito grave, muito sério, na capelinha das aparições, por exemplo. Mas com algumas pessoas com que eu falei também me disseram que isto é um pouco... A forma de estar do Papa, não é? O Papa está ali num momento solene, de concentração, a rezar, e que também, por isso, tem aquela cara mais séria. Recordo-me, por exemplo, no dia seguinte, no sábado, depois também a questão do terço, e aí sim, ele saiu já cansado. O Papa tem problema de saúde, tem artroses, tem... uma questão que provavelmente também lhe provoca dores, e estar muito tempo em pé também talvez não
aconteça. Não será que seja confortável, não é?
Não seja confortável, e que ele até pode começar bem e depois, ao longo das horas, à medida que as horas vão passando, ele começar a ficar mais desconfortável. Lembro-me, por exemplo, quando ele estava junto ao túmulo dos pastorinhos no sábado de manhã, no dia 13 de manhã, eu achei também a determinada altura que ele estava com um ar muito sério, muito, muito sério, mas depois dele rezar junto ao túmulo, alguém lhe disse alguma coisa e ele deu uma gargalhada mesmo dentro, mesmo ali junto aos túmulos, e eu pensei, não, está bem disposto, parece que está bem disposto. Uhum. Portanto, pronto, eu acho que, quer dizer, temos de ter atenção também à idade que o Papa tem.
E uma viagem recente que ele também fez, portanto...
Exatamente, a viagem ao Egito também terá sido, foi muito intensa também, com muitos pontos, e também imagino eu que tenha sido também uma viagem. Muito recentemente tinham havido atentados contra cristãos coptas no Egito, também uma viagem de elevadíssimo, com elevadíssimas medidas de segurança à volta dele, e tudo isso é claro que é cansativo, não é?
No voo do regresso, e apesar do cansaço, o Papa deu uma conferência, a tal que nós falámos há um bocadinho, uma conferência de imprensa que durou cerca de 40 minutos. Ou seja, apesar de estar um bocadinho mais cansado e naturalmente ter sido um dia intenso, o Papa não foge a nenhuma pergunta dos jornalistas,
não.
Responde a todas e de uma forma...
E até pede mais, porque foi ele que me deu a oportunidade de fazer a pergunta. Mas já agora eu gostava de contar como é que é o processo, porque aquilo realmente é um processo mesmo para chegarmos ao ponto das perguntas. Então, tinha ficado definido com a sala Stampa que, em geral, o Papa gosta de privilegiar os jornalistas do país visitado, portanto, tinha ficado definido com a sala Stampa que as duas primeiras perguntas seriam para jornalistas portugueses, e um deles seria a Aura Miguel, que é a vaticanista portuguesa e uma das jornalistas no Vaticano com mais viagens. A Aura Miguel cumpriu a sua 92ª viagem com papas, portanto tem muita experiência, e então a primeira pergunta seria para a Aura. Depois deram-nos indicação que o Papa, é bom sempre que depois a segunda pergunta seja, a pergunta seguinte também que seja para uma televisão. E então estava a RTP e ficou assim definida. Até a Aura disse que podia ser a RTP a começar e a Aura faria a pergunta seguinte, e assim ficou definido. Depois os jornalistas, os vaticanistas, ao todo éramos quase 70, organizam-se por grupos linguísticos, portanto os espanhóis, hispânicos, espanhóis, e depois, claro, há mexicanos, há argentinos também, os franceses, os anglo-saxónicos, portanto ingleses e norte-americanos, organizam-se por grupos. E são, neste caso, estavam 5 grupos. Portanto, as ordens, há um jornalista da Associação de Jornalistas com Acreditação Permanente no Vaticano que organiza as perguntas, a lista, e que depois informa o Greg Burke, que é o porta-voz do Vaticano, o chefe da sala Stampa, e vão chamando os jornalistas. Depois, dentro do avião, há uma série de regras. Os jornalistas que têm das televisões, os fotógrafos, os jornalistas de rádio, têm que ficar mais à frente para ficar perto das saídas de som. e os outros depois têm que esperar que um deles distribua o som por todos, que foi, no caso foi o jornalista da Reuters que distribui depois o som da entrevista, da conferência de imprensa para todos.
Também há a partilha, portanto, também esta questão.
Tem que ser, não é? Quase funciona um bocadinho como pool, não é? Uhum. Ele vai captar o som e distribui a todos os outros. O que deixou logo ali muitas pessoas nervosas, porque havia pessoas que queriam logo o som e diziam Phil, dá-me o som, que era o Philip Pulella, que é o segundo vaticanista mais antigo, ou com mais viagens, pelo menos, e havia ali alguns jornalistas a gritar, por favor, dá-me a pen, com o áudio rapidamente. E depois temos que estar sempre sentados, não nos podemos levantar nunca, para não prejudicar a visão, obviamente, dos jornalistas que estão mais para trás, para todos estarem ao mesmo tempo a ver o Papa. E temos que nos ir deslocando para ficar mais perto do Papa e temos de nos sentar num determinado lugar no avião para fazer a pergunta e depois sair para dar lugar ao próximo. E assim foi nesta conferência de imprensa. Eu não sabia se iria entrar ou não. A maior parte dos vaticanistas, eu ia perguntando o que é que eles achavam, se o Papa ia falar muito ou não, e muitos diziam-me que ele estava cansado e que já não íamos ter uma segunda ronda. Ou seja, o que estava previsto era as duas perguntas das jornalistas portuguesas e depois os grupos linguísticos, portanto, 5 perguntas mais, e terminaria aí a conferência de imprensa. Mais ou menos a meio da conferência de imprensa, chamaram-me, eu estava muito cá para trás do avião, e fizeram o Greg Burke, o porta-voz, fez-me sinal para eu avançar. E eu lá me levantei, aquilo é sempre complicado porque toda a gente está a escrever nos computadores e há cabos e há fios e é um bocado caótico, e eu lá me levantei, fui para a frente, sentei-me num lugar que estava vago e depois fiquei muito perto do Papa. E ele acabou de responder à pergunta, à última pergunta dos grupos de jornalistas, e o porta-voz do Vaticano disse, bom, então agora vamos terminar. E o Papa, muito simpático, disse, então e esta? Apontando para mim. E o Greg disse, ah, é uma portuguesa. E ele disse, ah, povereta. Como quem diz, coitadinha, vá. E deu-me a oportunidade de lhe fazer a pergunta. E assim terminou a conferência de imprensa no final da pergunta que eu fiz.
E como é que foi estar próximo, poder falar e aí sim fazer uma pergunta ao Papa Francisco? E mais ainda, como é que se prepara a pergunta? Ou seja, como é que se pensa qual a pergunta a fazer ao Papa? Porque há naturalmente
difícil,
muitas, não é?
Há muitas perguntas, mas depois também temos que pensar qual é que é a ordem das perguntas. Nós somos o primeiro, podemos perguntar o que quisermos,
certo.
Mas quando somos o oitavo, há uma grande probabilidade dos que nos antecedem fazer uma pergunta que seria provavelmente a nossa, não é? Uhum. Porque os temas também são sempre mais ou menos, há muitas possibilidades de perguntas, mas os temas são mais ou menos os mesmos. Neste caso, a pergunta que eu coloquei foi, a pergunta foi, Portugal é um país, eu falei em espanhol, eu tenho alguma facilidade a falar em espanhol, italiano não, e como ele é argentino,
facilitou imenso para os dois,
para
não é?
Falar em espanhol, e ele também me respondeu em espanhol, que também me facilitou depois a compreensão. Nós combinámos entre nós a pergunta, os jornalistas portugueses juntaram-se, e no fundo eu fiz a pergunta em nome dos jornalistas portugueses, e a pergunta foi, Portugal é um país cuja população se identifica com a Igreja Católica na sua maioria, o número oficial até é 88,7% dos portugueses afirmam-se católicos, mas depois, quando toca à organização social, às escolhas que fazem para, no fundo, gerir a nossa sociedade, as nossas opções são muitas vezes contrárias às orientações da Igreja. Temos o casamento entre homossexuais, temos a despenalização do aborto, que foi um referente que ganhou a despenalização do aborto, temos a questão da eutanásia. Então, como é que ele vê isso? E o Papa depois até acabou por desviar um pouco a sua questão, disse que mais, também havia casos em que o pior ainda é que eram católicos, mas eram anticlericais. E depois falou da questão do clericalismo, que ele diz que é uma peste. Isto
foi muito aliás, foi uma resposta que foi muito passada nos meios de comunicação social.
Exatamente. Uma peste para a Europa, não é? Uma peste para a Igreja, dizia ele, aliás. E pronto, e foi assim.
Mas acabou também por lhe responder à questão que colocou, não é? Portanto, apesar de ter desviado.
Sim, desviou um pouco. Não me falou muito de como é que... Ele, quer dizer, disse também que isto é um problema político, que falta muita cultura, falta informação, e que isso também é um papel que cabe à Igreja Católica. Pronto, e depois partiu para aquela sua questão que ele não gosta, não é? Ele tenta combater um bocadinho este peso excessivo do clero e, portanto, voltou a acentuar essa sua posição.
Uhum. É um Papa que fica-se com a impressão que gosta que a Igreja seja do povo, não é?
Sim,
e menos da organização e hierarquias,
absolutamente,
não é?
Absolutamente. Uhum. Ele é profundamente encontrei isso. Mas perguntavas-me há pouco como é que, qual é que é a sensação. Eu devo dizer que estava muito nervosa no primeiro dia, portanto, nunca tinha visto o Papa, nunca tinha estado junto ao Papa, e, portanto, estava muito, muito nervosa. Depois, no segundo dia, claro, fiquei assim, um pouco tensa, quando percebi que podia fazer a pergunta quando me chamaram para lá para a frente. Nós tínhamos combinado a pergunta entre nós, eu escrevi a pergunta, é muito engraçado, porque vejo, por exemplo, alguns jornalistas que levam a pergunta toda escrita e estão ali a ler aquela cabo lá à frente do Papa. Eu, como tinha na cabeça aquilo que queria dizer, consegui estar a olhar para ele e pronto, ele respondeu-me com aquilo que entendeu, uhum, obviamente, e pronto, foi.
Eu sei que no final, depois, além de estar próximo do Papa, de se poder colocar questões e de poder cumprimentar o Papa, ele no final dá algumas lembranças do Vaticano, não é? Portanto, sim, o que é que se recebe nestas visitas?
Sim,
nestas viagens, aliás?
Penso que o que é habitual é oferecer um terço, uhum, e que sim, vem assim numa bolsinha, um terço. É um terço muito simples, como as pedrinhas são brancas, assim translúcidas. É muito simples, tem uma cruz. Hoje a minha filha mais nova, que tem 2 anos, viu o terço, disse logo, quero pôr esse fio. E dizia, é o Jesus, é o Jesus. É muito simples. E recebemos também a medalha comemorativa da peregrinação do Papa Francisco a Fátima, que é uma medalha dourada, que tem as insígnias papais de um lado e do outro lado tem a imagem dos 3 pastorinhos e a imagem de Nossa Senhora, e por trás tem a silhueta da Basílica, do Santuário de Fátima. Uhum. Foi assim, é uma recordação.
Uma boa recordação. É. Só para terminar, Joana, depois desta experiência de proximidade, com que imagem é que ficaste deste Papa e se ela mudou um bocadinho a imagem que tinhas, qual é a imagem que fica?
Não mudou muito. Eu achava que este Papa era uma pessoa acessível e, de facto, foi a impressão que eu fiquei, não é? Uma pessoa acessível, que tem sempre um sorriso, que tem o peso que tem a importância que tem, é um líder mundial, além de ser o chefe da Igreja Católica, mas é também um líder mundial, a sua opinião é ouvida, não é? E tem o seu peso, tem também a sua intervenção em conflitos, como na Colômbia, em Cuba, é uma pessoa que tem intervenção, e o Vaticano tem o seu papel, sem dúvida, nestes conflitos, na procura de soluções para os conflitos, e acho que não alterou muito a percepção que eu tinha dele. É aquilo. Uhum. É um Papa atento, simpático, acessível, aberto. Foi. Confirmou, não foi?
Foi uma boa experiência.
Sim,
muito obrigado, Joana.
E
até uma próxima visita papal.
Vamos ver, se não sei se vai repetir, mas esta já ninguém me tira.
É verdade. Muito obrigado. Muito obrigado.
Obrigada.
Muito obrigado. Falamos aqui no Lusofonias com a jornalista Joana Adrer, da agência Lusa, sobre a visita do Papa Francisco a Fátima. A jornalista Joana Adrer, que acompanhou assim a visita do Papa Francisco e fez a viagem com o Papa Francisco no avião.
Meu menino, a estrela d'alva, já a procurei e não a vi. Se ela não vier de madrugada, outra que eu souber será para ti. Outra que eu souber será para ti. Outra que eu souber na noite escura, sobre o teu sorriso de encantar, ouvirás cantando nas alturas trovas e cantigas de embalar, trovas e cantigas de embalar. Oh, 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 oh louvas e cantigas muito belas. Afina a garganta, meu cantor, quando a luz se apaga nas janelas, perde a estrela d'alva o seu fulgor, perde a estrela d'alva o seu fulgor. Perde a estrela d'alva pequenina, se outra não vier para render, dorme que ainda à noite é uma menina, deixa vir também adormecer, deixa vir também adormecer.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe aqui algumas sugestões para esta semana. Na segunda-feira, dia 22, decorre em Lisboa o Fórum Nacional para a Diversidade. Entre as 9 da manhã e as 5 e meia da tarde, as instituições signatárias da Carta Portuguesa para a Diversidade vão conhecer vários exemplos do seu contributo para uma sociedade mais inclusiva e plural. Na quarta-feira, dia 24, o Porto vai receber um debate sobre o Papa Francisco e a Igreja no mundo moderno, com a presença do teólogo Andrés Torres Queiruga e do padre Anselmo Borges. Vai ser às 9h30 da noite, na Fundação Cupertino de Miranda. Na quinta-feira, o mesmo debate vai ter lugar no Hotel Altis, em Lisboa, às 6h30 da tarde. Já sabe que pode encontrar toda a informação sobre estes eventos no Facebook do Lusofonias. E é assim desta forma que chegamos ao fim de mais um programa em que fizemos o balanço da visita do Papa Francisco a Fátima. O Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana, se Deus quiser.
Me lembro daquele dia que te conheci. também para mim.